Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Direitos humanos na mídia comunitária, a cidadania vivida no nosso dia a dia. Esse é o tema de uma cartilha lançada recentemente pela Unesco e pela Rede de Comunicação Popular, Oboré. A publicação é divulgada exclusivamente em versão eletrônica. O objetivo é apresentar noções básicas sobre direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais.
Como conta a jornalista Ana Luísa Gomes, diretora da Oboré, a ideia é divulgar a questão dos direitos humanos em diversas mídias alternativas e populares. O material, escrito de maneira simples, contribui para que o tema da cidadania passe a ser de domínio público e de uso popular.
O objetivo dessa cartilha é mostrar que tudo que está na lei, ela é aplicável no dia a dia. O que a gente precisa é conhecer essas leis, saber quais são os nossos direitos para ir buscar e lutar por eles. É basicamente esse o objetivo, né?
Além da cartilha online, foram lançados 10 spots que complementam e ilustram os conteúdos abordados na publicação. Os áudios falam sobre violência familiar e na escola, discriminação da mulher, pessoas com deficiência, abordagem policial, idosos e documentação.
Ana Luísa conta que a Conferência Nacional de Comunicação virou inclusive tema de 2 spots, que explicam os objetivos do encontro e esclarecem como participar. Ouça um deles.
Reivindicada por mais de 20 anos por diversas entidades da sociedade civil, a primeira Conferência Nacional de Comunicação finalmente será realizada em Brasília de 1 a 3 de dezembro de 2009. É um momento em que toda a sociedade se reúne para definir o que fazer e como conduzir o setor da comunicação no país. Numa conferência, a coisa funciona assim. As propostas de diretrizes a serem discutidas e votadas começam sempre no nível mais próximo da população, ou seja, no município. Em seguida, acontecem as etapas estaduais e tudo termina em um grande encontro nacional. Os pontos aprovados em uma conferência devem ser acatados e implementados pelo poder público em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Procure a comissão estadual de onde você mora, informe-se e participe.
Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania.
Esse spot e os demais podem ser usados por todas as rádios livres e comunitárias para debater os direitos dos cidadãos. Para baixar a cartilha e os arquivos em áudio, basta buscar na página www.oboré.com.br.
E no Rio de Janeiro, uma rádio comunitária teve motivos para festejar no dia 21 de outubro. A Rádio Bicuda FM recebeu a medalha Pedro Ernesto, na Câmara dos Vereadores do Rio.
Para o vereador Eliomar Coelho, responsável pela solicitação da entrega da medalha, o evento é o reconhecimento de um longo trabalho realizado pela rádio. A solicitação foi aprovada por unanimidade pelos vereadores.
A Bicuda integra uma ONG, de mesmo nome, que há 10 anos luta pela preservação ambiental. O presidente da rádio, Carlos Osório, conta que ao longo desse tempo, os participantes da rádio já enfrentaram vários problemas, inclusive o fechamento da rádio pela Anatel, que resultou na perda dos equipamentos.
Felizmente, os problemas com a regularização já foram resolvidos e há cerca de um ano, a rádio Bicuda conseguiu a outorga.
Outro problema que a rádio teve que enfrentar foi a mudança de endereço. Devido a problemas técnicos, foi preciso se afastar cerca de 1 quilômetro do local original.
Carlos explica que, neste momento, estão se aproximando da nova comunidade, onde a rádio atua.
Tivemos que nos identificar, fazer com que o público se identificasse mais com a proposta da rádio. Então, foi até interessante por conta disso. Nós fizemos vários agitos sociais já aqui na região e agora, no momento, já estamos chegando. Os próprios comerciantes estão vendo que o trabalho é sério e tal, estão se aproximando, querendo fazer apoios culturais na proposta de ajudar a sustentabilidade da rádio.
A grade da rádio conta com muita música, principalmente brasileira. mas a programação também está direcionada por três princípios básicos citados por Carlos: a democratização da comunicação, a defesa do meio ambiente e a construção da cidadania.
E colocamos durante a programação muitos spots mesmo relacionados contra a violência à mulher, defesa do meio ambiente, diversidade cultural, religiosa, movimento negro, entendeu? Nossa programação vamos dizer assim, encharcada, enxertado do início ao fim, esses spots educativos.
A Bicuda FM fica na Serra da Misericórdia, região do subúrbio do Rio de Janeiro, que enfrenta vários problemas ambientais. Mas sintonizando no dial 91,7 FM, a população local pode ouvir e propor meios para preservar a área e melhorar a qualidade de vida na região.
Os movimentos sociais da cidade de Recife contam com a colaboração de um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco. É o Núcleo de Documentação dos Movimentos Sociais, que tem como objetivo preservar a memória, as ideias e as ações dos movimentos populares da região.
Uma das importantes ações do Núcleo é a ajuda prestada às rádios comunitárias da cidade. Quem está à frente é a advogada Renata Rolim, que presta orientações jurídicas de prevenção a dirigentes, moradores das comunidades e a quem trabalha nas rádios comunitárias. Como agora ela é professora na Universidade Federal da Paraíba, ela tem buscado ampliar a rede de atuação do Núcleo e assim prestar assessoria jurídica por lá.
Renata conta que fez doutorado na Espanha, onde pesquisou sobre as legislações de rádios comunitárias. Ela procurou entender os mecanismos da Lei 9.612, que gere a radiodifusão comunitária brasileira. Assim, como muitos já comentaram em entrevista à agência Pulsar, ela também nota os entraves que a lei traz às rádios comunitárias.
Eu fiz doutorado na Espanha em Direitos Humanos e a minha pesquisa foi justamente sobre a lei das rádios comunitárias. E nessa pesquisa eu procurei ver a lei brasileira e justamente para ver quais eram as propostas, qual era a relação de forças que existia dentro dessa lei e quais eram as propostas e o que predominou dentro dessa lei. O que eu pude perceber dessa análise é de que realmente foi uma lei feita para afastar qualquer tipo de concorrência à mídia comercial, né? Então foi uma lei restritiva, né, para afastar qualquer tipo de experiência popular, para que não houvesse divisão de audiência para as rádios comerciais. Essa foi a tônica da lei.
O Núcleo de Documentação dos Movimentos Sociais da UFPE existe há 5 anos. Mas as discussões sobre a democratização da comunicação e a importância das rádios comunitárias já tem mais tempo, pelo menos uns 7 anos. Como diz Renata, é preciso selecionar bem as emissoras assessoradas, porque são muitas as que usam o nome de comunitária, mas de fato estão ligadas a um grupo político específico ou então religioso.
Quem estiver interessado em procurar a ajuda do núcleo da UFPE, basta acessar o blog no docblog.wordpress.com ou então enviar um e-mail para rrnata@uol.com.br.
Atenção, ouvintes! A Conferência Nacional de Comunicação está se aproximando. Ela será realizada entre os dias 14 e 17 de dezembro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília.
A conferência foi convocada oficialmente por meio do decreto de 16 de abril de 2009, com o tema Comunicação, Meios para a Construção de Direitos e de Cidadania na Era Digital. Essa é uma conquista dos movimentos sociais e pela democratização da comunicação, pois é uma reivindicação antiga de diversos grupos da sociedade civil organizada.
Apesar de diversas críticas ao processo, muitos entendem a conferência como um avanço, pois permitiu ampliar a discussão sobre o tema. Um dos objetivos é entender e tratar a comunicação como um direito de todos e todas, e não apenas privilégio de um pequeno grupo.
Com o objetivo de preparar a sociedade para esse debate, foram realizadas conferências municipais e regionais. Atualmente estão ocorrendo pelo Brasil afora as etapas estaduais da Confecom. Só nessa semana, de 16 a 22 de novembro, estão previstas 15 conferências em diferentes regiões do país. Informe-se sobre as datas e os locais dos encontros pela página proconferencia.org.br e não deixe de participar na sua cidade.
Depois de 18 anos de luta, a Rádio Novos Rumos, que fica no município de Queimados, Rio de Janeiro, tem um grande motivo para comemorar. Conseguiu a outorga definitiva.
Altamiro Costa, mais conhecido como Mirim, é programador da rádio e conta que há cerca de 12 anos eles entraram com um pedido de outorga. Ele conta um pouco sobre o surgimento da rádio que está sob controle popular.
Quando o movimento de manifestação da cidade de Queimados, quando Queimados era distrito da cidade de Nova Iguaçu, assim que conseguiu a emancipação, aquelas pessoas, aquele movimento, não tinham onde se comunicar, não tinham como se expressar. E daí a ideia de fundar a Rádio Novos Rumos FM, para que a população local, para que a população de Queimados pudesse ter um veículo de comunicação, pudesse ter um meio de comunicação que, além de o direito de comunicar, fosse válido, pelo direito de expressar, onde a população, de uma maneira em geral, um canal onde ela poderia se expressar, entendeu?
Antes de estar legalmente regularizada, a Novos Rumos passou por problemas comuns às rádios comunitárias, que enfrentam a demora do Ministério das Comunicações nesse processo de outorga. A rádio já foi fechada duas vezes pela Anatel. Mirim comenta a Lei 9.612, responsável pela regularização das rádios comunitárias no Brasil.
Lutar para que a Lei 9.612 de 98 seja revista, é uma lei covarde, é uma lei que acaba não favorecendo as rádios comunitárias, mas sim favorecendo os grandes veículos de comunicação e piorando ainda o trabalho da rádio comunitária. É uma lei que, na verdade, ela veio para esmagar o movimento de rádio comunitária.
Espera-se que a vitória da Rádio Novos Rumos possa não só fortalecer mais uma rádio, como também legitimar todo o movimento de rádios comunitárias no Brasil.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.